Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Então, boa noite para quem eu não dei. É um prazer estar aqui junto com todo mundo, aprendendo mais da Palavra de Deus, aquilo que Ele me ensinou. E eu oro também para que Ele toque o coração de cada um de vocês, para que a gente possa crescer junto como igreja, porque é a vontade dEle. Amém? Vou aproveitar e já vou orar justamente por isso agora. Senhor Deus, nosso Pai, eu te agradeço. Te agradeço por essa oportunidade, Pai, de falar livremente da Tua Palavra. Eu te agradeço porque o Senhor abençoou o nosso país com essa liberdade, Pai, até então. E eu sou muito grato por isso e que todos os dias nós possamos tomar isso para nós mesmos, Pai, lembrar dessa bênção que é e que não são todos os lugares nesse mundo que podem te louvar, cantar, Pai, simplesmente Jesus ou todos os outros cânticos de adoração a Ti somente, Pai. E peço que nesse momento o Senhor abençoe também essas pessoas que estão aí nesses lugares perigosos, Pai, sofrendo perseguição e cuida delas, mas cuida do nosso coração aqui também, para que nós possamos aprender aquilo que o Senhor quer para o nosso contexto, para o nosso dia a dia, e abra o coração de todos, assim como o Senhor abriu o meu, Pai, para que eu possa aprender e eles também possam aprender com aquilo que o Senhor tem a nos ensinar. Teu santo nome que eu oro e agradeço. Amém. Meus queridos, o tema de hoje, pode colocar já no slide, é a reforma no lugar certo. A gente vai falar de Esdras e Neemias, e vocês podem reparar que no boletim e ali não tem um texto específico, né, um pequeno trecho que a gente vai estudar, porque a lição que eu gostaria de passar hoje à noite é uma lição olhando para esse livro, esses dois livros, num todo. Né? A gente vai ler bastante ele, mas se é uma lição num todo, não é num texto específico. E falando em reforma, eu queria perguntar aqui para vocês, quem aqui pode levantar a mão já passou por uma reforma na vida? Reforma do apartamento, reforma, enfim, da casa. Quase todo mundo levantou a mão aí. A gente passou por uma recentemente, eu e a Rebeca. E vocês já pararam para pensar na época da reforma, lembrando agora que é aqueles que já foi há muito tempo, ou até se você está morando nessa mesma casa que você reformou o apartamento até hoje, em pequenos detalhes que ficam dessa reforma, que às vezes não foi você que fez, foi o pedreiro, enfim, quem quer que seja, vocês ficavam olhando para esses pequenos errinhos que eles deixaram ali no começo por um certo tempo? Um piso torto, assim, bem pouquinho. No nosso caso, é muito caso nessa última obra, mas a gente é muito grato pelo nosso lar. Mas rejuntes que não se conectam, se você é mais chato, que é um negócio tudo retinho, ou uma mancha na pintura que você fez ou fizeram, né? Teve que trocar tudo. Eu sei de uma história que o meu primo, o Jonathan, né, o Deide, ele conta que na casa do pastor Patrick, quando ele era criança, aí rolou um pequeno acidente aí, tiveram que trocar, porque molhou, encharcou todo o apartamento, tiveram que trocar taco por taco do apartamento, né? Então, essas grandes reformas ou pequenas, elas deixam algumas marcas, às vezes. Né? E essa marca, você fica reparando nela ali no começo? Muito, muito. Às vezes por anos, às vezes só no começo e depois você relaxa. E é isso que aconteceu com o povo de Israel, que a gente vai falar hoje, né? Eles tinham aí, né, uma reforma onde eles tinham um erro, tinham um detalhe ali que era para prestar atenção, era para corrigir, mas eles, assim como a gente faz às vezes, depois de um tempinho, deixaram para lá e não se atentaram a esse pequeno detalhe que, para eles e para a gente, faz toda a diferença. Então a gente vai falar da reforma no lugar certo e vamos dar um pouco de contexto. Lendo o primeiro versículo do livro de Esdras. Esdras 1, de 1 a 3. Acompanhem comigo na tela. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias, despertou o Senhor, o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é, de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Então, continuando com o contexto, a gente leu esse primeiro trecho onde o rei Ciro, né, da Pérsia, ele tinha acabado ali de invadir a Babilônia, e a Babilônia tinha levado o povo de Israel cativo para sua terra. Então o povo de Israel foi invadido primeiramente pela Babilônia, pode passar o slide, já anos atrás, e aí esse rei da Pérsia, Ciro, nesse contexto do versículo, vai lá e fala, pode voltar, e tem um motivo para isso, a gente vai ver. Mas a gente vê também que 70 anos depois, justamente nessa época do Ciro, no contexto desse versículo, conforme Deus já havia profetizado, esse povo hebreu pôde voltar à sua antiga terra para retomar ali os seus costumes, a sua fé. É óbvio que sob a vigilância ali de um novo reinado, né, eles não eram donos ali de onde eles estavam, mas o rei Ciro tinha um propósito para deixar eles mais livres ali, né, era uma tática do seu reinado. Eles são liderados em três grandes retornos que são mencionados nesse livro de Esdras. Primeiro com Zorobabel, depois com Esdras e depois com Neemias. Né? Então, o rei Ciro falou, e a partir desse mandato dele, três grupos foram saindo. Ele falou assim, ó, pode ir, quem quiser pode ir. Então foram indo em grupos separados, né? Cada um com o seu propósito ali, que a gente vai ver também. O livro de Esdras e Neemias, ele é também um livro só. Se a gente pegar no contexto original ali, de quando ele foi escrito, ele não é dividido em dois livros. Isso é uma coisa que foi se atualizando com a igreja, e a gente tem hoje em dia, mas ele, na verdade, é apenas um livro. Tá? Ele é apenas um livro que foi dividido aí em dois, mas é um livro só, que tem todo o seu começo, meio e fim, e ele é conectado, como a gente vai ver mais para frente também. E do começo do livro de Esdras, até onde a gente sabe do livro de Neemias, no final, 92 anos se passam. Então não é um livro que conta ali uma história pontual, né? É um livro que a gente pode pensar em um tempo de vida. Vamos pensar num tempo de vida, porque vai fazer bastante sentido para o que a gente vai falar. E indo mais a fundo na mensagem desse livro, a gente sabe que Israel acabou na Babilônia por resultado de séculos abandonando a Deus por idolatria e outros deuses. Né? Então, de tanta idolatria, séculos e séculos, esse povo tendo ali a misericórdia de Deus com eles, mas ao mesmo tempo deixando para lá, negando. E aí pede perdão, se arrepende, cai novamente. Séculos e séculos dessa forma. E foi o resultado, esse abandono deles foi o resultado que deu eles foram levados cativos. Né? Então você lê também que os profetas falavam que o exílio não era era uma consequência, mas não era o fim da história. Não era o fim da história. A gente vai ler em Ezequiel 36, 21 a 36. Podem abrir comigo? Ezequiel 36, de 21 a 36. A gente vai ver exatamente que o exílio deles, o exílio do povo de Israel, não foi o fim. Não era o fim, não era o plano de Deus deixar que aquilo acabasse ali. Em 70 anos eles foram libertos, mas existem profecias que falam a respeito desse momento e de um outro momento também. Então vamos ler. Ezequiel 36, a partir de 21, diz: Mas tive compaixão do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Dize, portanto, a casa de Israel: Assim diz o Senhor Deus, não é por mim de vós, não é por amor de vós que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanastes entre as nações para onde fostes. Vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanaste no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. Tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos. Guardeis os meus juízos e os observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais, vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Livrar-vos-ei de todas as imundícias, farei vir o trigo e o multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. Multiplicarei o fruto das árvores e a novidade do campo, para que jamais recebais o opróbrio da fome entre as nações. Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons. Tereis nojo de vós mesmos por causa das vossas iniquidades e das vossas abominações. Não é por amor de vós, fique bem entendido, que eu faço isto, diz o Senhor Deus. Envergonhai-vos e confundi-vos por causa dos vossos caminhos, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor Deus, no dia em que eu vos purificar de todas as vossas iniquidades, então farei que sejam habitadas as cidades e sejam edificados os lugares desertos. Lavrar-se-á a terra deserta, em vez de estar desolada aos olhos de todos os que passam. Dir-se-á, esta terra desolada ficou como o jardim do Éden. As cidades desertas, desoladas, em ruínas, estão fortificadas e habitadas. Então, as nações que tiverem restado ao redor de vós, saberão que eu, o Senhor, reedifiquei as cidades destruídas e replantei o que estava abandonado. Eu, o Senhor, o disse e o farei. Então o profeta Ezequiel aqui está falando exatamente de, após esse exílio, Deus iria juntar o seu povo, né? Iria juntar ele ali e fazer tudo isso que ele disse para nós. Pessoas passando e falando, ah, isso é parecido com o Jardim do Éden, a terra frutificando, fértil. Para quem ouvia isso na época, eu imagino que seja uma expectativa muito grande, né? E boa sobre esse retorno da Babilônia. Mas não foi bem assim que aconteceu. Não foi bem assim que aconteceu. A gente vai fazer agora um panorama para entender melhor esse livro, tanto de Esdras quanto de Neemias. E eu fiz de forma mais visualzinha para ficar entendível, porque é muita coisa, mas é fácil de entender. Então, no livro de Esdras e Neemias, tudo começa, essas três etapas que foram divididas, então Esdras de 1 a 6, Esdras de 7 a 10, Neemias de 1 a 7, está faltando aí capítulos, mas é porque esses três momentos são os que a gente vai focar. Todas elas começam com reis que foram tocados por Deus para poder ali mandar o seu povo de volta nessas viagens que foram esse retorno, essa diáspora, novamente de volta para a terra deles. Né? E essa primeira, que é a de Esdras 1 a 6, como a gente já leu no começo, foi o rei Ciro. Né? O rei Ciro mandou, e quem foi? Foi Zorobabel e Jesuá, que lideraram a primeira onda de exilados de volta da Babilônia. Então Zorobabel e Jesuá são os personagens desse livro, além de outros, né? Desse capítulo de 1 a 6. O próximo é Esdras, que ele tenta um renascimento espiritual ali para o povo entre os exilados quando ele retorna. Né? Então ele tem aí essa permissão de Artaxerxes, que já é outro rei, para que ele pudesse retornar e fazer aí todo esse trabalho. Na verdade, Artaxerxes comanda ele a retornar. E Neemias lidera essa restauração de Jerusalém, na parte mais física ali dos muros, de Neemias 1 a 7, pedindo a Artaxerxes. Né? Então tem ali toda a história de quando ele vai ao rei, ele está abatido, o rei pergunta, e ele fala ali, pede ao rei, e o rei concede a ele, porque é Deus tocando no coração desse rei também, da Pérsia. Então, esses três primeiros momentos são esses três grupos que a gente vai ver separadamente. E, separadamente, cada um deles tinha uma missão, né? Pode passar, reconstruindo o templo. Então, Zorobabel e Jesuá, nesses primeiros capítulos aí de Esdras, o tema é essa reconstrução do templo do Senhor. Né? Então, a gente lê de Esdras 3, de 8 a 11. Podem abrir comigo. Esdras 3, de 8 a 11, que nos diz: No segundo ano da sua vinda à casa de Deus, em Jerusalém, no segundo mês, Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesuá, filho de Josadac, e os outros seus irmãos, sacerdotes e levitas, e todos os que vieram do cativeiro a Jerusalém, começaram a obra da casa do Senhor e constituíram levitas da idade de 20 anos para cima para superintenderem. Então se apresentaram Jesuá com seus filhos e seus irmãos, Cadmiel e seus filhos, os filhos de Judá, para juntamente vigiarem os que faziam a obra na casa de Deus, bem como os filhos de Enadad, seus filhos e seus irmãos, os levitas. Quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes, paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, para louvarem o Senhor segundo as determinações de Davi, rei de Israel. Cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor, com essas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor por se terem lançado os alicerces de sua casa. Então aí rolou, depois que eles retornaram da Babilônia, essa reconstrução do templo, nessa primeira etapa que a gente vê. O segundo personagem, que é Esdras, já lá mais para o meio do livro, é comprometido, ele é enviado para reconstruir o comprometimento do povo com a Torá, né, com ali a lei do Senhor. E aí a gente não vai ler agora Esdras de 9 a 10, porque a gente vai ler uns versículos específicos, mas fiquem com isso na cabeça, de que essa era a missão que ele foi enviado para o grupo dele, quando ele retornou para a Babilônia nesse segundo tempo. E Neemias fica responsável por reconstruir as muralhas da cidade. É por isso que ele tem esse desejo de reconstruir a cidade dele, que estava devastada. Ele pede ao rei, o rei, graças a Deus, concede. E a gente lê em Neemias 2, 17 e 18. Eu vou deixar vocês doidos aí hoje procurando versículo. Neemias 2, 17 e 18. Vou esperar. Então lhes disse: Estais vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei com a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: Disponhamo-nos e edifiquemos. E fortaleceram as mãos para a boa obra. Então Neemias chegou, estava ali com o povo da cidade, animou eles, falou sobre como estava a situação, e eles falaram: Vamos. Né? E se prepararam para começar a obra ali, que duraria por volta de 52 dias, se eu não me engano. Mas, dessas três histórias, todas elas tiveram adversidades. Né? Não são histórias que foram fáceis, por mais que a gente veja claramente a mão de Deus, já desde o começo, nas partes que pareciam ser mais difíceis, né? Amolecendo o coração dos reis para libertar esse povo, a gente vê que eles recebem hostilidade, os três. Né? E Zorobabel recebeu hostilidade externa em Esdras 4, de 1 a 5, Vamos ler? A gente vai ler bastante, mas é só nessa parte. Esdras 4, de 1 a 5. Diz: Ouvindo os adversários de Judá e Benjamim, que os que voltaram do cativeiro edificavam o templo ao Senhor, Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos cabeças de famílias e lhes disseram: Deixa-nos edificar convosco, porque como vós, buscaremos a vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esar, Adom, rei da Síria, que nos fez subir para aqui. Porém Zorobabel, Jesuá e os outros cabeças de famílias lhes responderam: Nada tendes conosco na edificação da casa a nosso Deus. Nós mesmos, sozinhos, a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou Ciro, rei da Pérsia. Então, agentes da terra desanimaram o povo de Judá, inquietando-o no edificar, alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano, todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até ao reinado de Dário, rei da Pérsia. Então a gente vê que, nesse trechinho aqui, a gente só vê que o começo ali, né, de que fala que eles pediram e eles falaram, não vão ajudar a gente. Por quê? Porque por mais que eles falem ali, nós adoramos ao seu Deus, por contexto, nós sabemos que eles não eram o único Deus que eles adoravam, né? E aí eles não tinham parte, então, nessa reconstrução do templo. Mas a gente vê depois no capítulo 4, 5 e 6 que isso continua indo. Eles enviam uma carta para o rei para a obra, depois de um tempo retorna, mas a obra foi concluída. Só que não de maneira fácil, como parecia, né? E além disso também, a gente vê em Esdras 3, de 12 a 13. Esdras 3, de 12 a 13. Que diz, porém muitos dos sacerdotes e levitas e cabeças de famílias já idosos que viram a primeira casa, né, o primeiro templo, choraram em alta voz quando à sua vista foram lançados os alicerces desta casa. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria, de maneira que não se podiam discernir as vozes de alegria das vozes do choro do povo, pois o povo jubilava com tão grandes gritos que as vozes se ouviam de muito longe. Então, além deles terem essa hostilidade externa, né, como eu coloquei ali, que foi esse ataque do povo de fora, desanimando e tudo mais, quando eles finalizaram ali a construção do templo, não foi todo mundo que ficou tão alegre assim, porque eles viram que, na verdade, os mais de idade, eles tinham visto o primeiro templo. E eles viram que esse não tinha a glória de Deus ali habitando com eles. E eles se lembraram desse momento lá atrás e choraram. Ficaram tristes, né? Então, por mais que o povo esteja, muitos ali estiveram felizes, porque era um templo para cultuar a Deus e para oferecer ali os sacrifícios, houve frustração também. Então teve esses altos e baixos. E aí nós vamos para Esdras, na parte então de Esdras 7 a 10, onde a gente vê o fracasso interno que aconteceu. E agora a gente vai ler uns versículos de Esdras 9 e 10, para poder entender um pouco desse contexto do porquê que houve essa adversidade com Esdras. Então, Esdras 9, de 1 a 10. Acabadas, pois, estas coisas, vieram ter comigo os príncipes, dizendo, o povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se separaram dos povos de outras terras com as suas abominações, isto é, dos cananeus, dos eteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Pois tomaram das suas filhas para si e para seus filhos. E assim se misturou a linhagem santa com os povos dessas terras. E até os príncipes e magistrados foram os primeiros nessa transgressão. Ouvindo eu tal coisa, rasguei as minhas vestes e o meu manto, e arranquei os cabelos da cabeça e da barba, e me assentei atônito. Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras do Deus de Israel, por causa da transgressão dos do cativeiro. Porém eu permaneci assentado atônito até o sacrifício da tarde. Na hora do sacrifício da tarde, levantei-me da minha humilhação, com as vestes e o manto já rasgados, me pus de joelho, estendi as mãos para o Senhor meu Deus e disse, meu Deus, estou confuso e envergonhado, para levantar a ti a face, meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça e a nossa culpa cresceu até os céus. Desde os dias de nossos pais até hoje, estamos em grande culpa e por causa das nossas iniquidades fomos entregues, nós, os nossos reis e os nossos sacerdotes, nas mãos dos reis de outras terras e sujeitos à espada, ao cativeiro, ao roubo e à ignomínia, como hoje se vê. Agora, por breve momento, se nos manifestou a graça da parte do Senhor nosso Deus, para nos deixar alguns que escapem e para dar-nos estabilidade no seu santo lugar, para nos alumiar os olhos, ó Deus nosso, e para nos dar um pouco de vida na nossa servidão. Porque somos servos, porém a nossa servidão não nos desamparou o nosso Deus, Antes estendeu sobre nós a sua misericórdia e achamos favor perante os reis da Pérsia para nos reviver, para levantar a casa do nosso Deus, para restaurar as suas ruínas e para que nos desse um muro de segurança em Judá e em Jerusalém. Então esse texto ele resume aí esse lamento de Esdras muito do que a gente está vendo aqui. Né? Exatamente todo o histórico do povo de Israel, que errava, idolatrava, se esquecia do Senhor. E aí quando ele dá essa oportunidade deles retornarem para a terra, numa cena inimaginável onde o rei do povo que invadiu, quem levou eles cativos, libertou eles livremente para irem cultuar o seu Deus de volta na sua terra, e ainda assim eles erraram. Ainda assim o povo de Israel errou. Errou como? Se misturando com o povo que tinha ficado ali em volta. Se misturando com um povo que Deus tinha explicitamente falado. Não é para se misturar. Não é para se casar com esse povo. E eles foram e fizeram isso. E em Esdras 10, de 9 a 12, 15 também, não precisa abrir, ele basicamente fala sobre a reação do povo junto com Esdras a isso, onde eles chegaram numa conclusão de se divorciar ali enfim, os homens e as mulheres que não pertenciam a Israel. Né, e se divorciarem, se separarem. Que, nesse contexto, onde eles já tinham cometido um erro maior de um mandamento de Deus, foi a melhor coisa que eles poderiam fazer. Mas, ainda assim, o divórcio é um divórcio nesse contexto. E Deus não se agradava dessa separação. Deus se agradava de que eles nem tivessem feito esse erro de se casar com esse povo que ele já havia mandado. Mas não é como se Deus estivesse super feliz ali depois com esse divórcio. Né? Com certeza foi da vontade dele, mas aí uma consequência que nós vemos do povo com tudo isso que aconteceu, com toda essa idolatria deles, com a falta de temor ao nosso Deus. E por fim, Neemias, de 1 a 7. A gente vê que eles recebem hostilidade em diversos versículos, a gente não vai precisar abrir todos, porque eles são muito parecidos. É sempre o mesmo grupinho que vai ali e fica causando com Neemias, fica querendo atazanar Neemias. A gente pode ler esses do capítulo 2. Neemias 2, 10. Então, Neemias 2, 10, 19 e 20 diz: disto ficaram sabendo Sambalate, o oronita, e Tobias, o servo amonita. Disso, né, da reconstrução ali do muro. E muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Versículos 19 e 20. Porém, Sambalate, o oronita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando o souberam, zombaram de nós, e nos desprezaram e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. E aí, nesses outros versículos que eu mencionei ali, eles retornam. E ali, enfim, fazem com que o povo tenha que trabalhar armado, com medo da repressão que pode acontecer do lado de fora. Faz também com que tenha conversas ali com Neemias para que ele saia dali em encontro com esses três, para tentar acabar com a vida dele, e Neemias não vai. Enfim, tentativas diversas e diversas ali de hostilidade externa que a gente vê. Mais uma dificuldade que teve para esse terceiro momento, que é da reconstrução das muralhas. Mas além disso, a gente vê também que teve um fracasso interno. Eu estou na frente de vocês aqui, né? Mas perceberam que tem um fracasso interno, né? Em Neemias 5. A gente não precisa ler, mas basicamente o que acontece nesse momento é que o próprio povo de Israel, ali no seu comércio, nas suas trocas, que retornou, o povo que voltou do exílio, começa, durante esse momento da obra, a querer fazer trocas com juros, enfim, abusivos, e aí as pessoas acabam tendo que vender a sua terra, vender os seus filhos como escravos para poder pagar as coisas que eles deviam. E, ou seja, mais uma coisa que não veio nem externamente, um fracasso interno do povo. do povo que já tinha passado por tudo isso, do povo que já tinha reconstruído o templo, do povo que já tinha ouvido Esdras, né? Mais uma vez eles falham internamente. E aí a pergunta que fica é: por que tantos altos e baixos nessa história? Né? Por que tantos altos e baixos? Sendo que ela começou tão bem. Deus ali tinha dado tudo o que eles precisavam para viver uma vida tão boa, para viver uma vida tão correta, e eles vão lá e erram novamente. A gente tem dois movimentos que concluem esse livro. Ainda não é a conclusão do nosso estudo, mas dois movimentos que concluem ali o livro de Neemias, enfim, o livro num geral, né, de Esdras e Neemias. A gente vê que Esdras e Neemias, eles encenam ali um reavivamento em Jerusalém, onde tem uma maratona de 7 dias, onde as pessoas leem a palavra de Deus, elas festejam, elas reafirmam o seu compromisso, a dedicação em observar os comandos da Torá, da lei de Deus. Falam, o templo não vai ser mais abusado pela política, de poder. Enfim, tudo isso a gente lê em Neemias de 8, de 1 a 18. E eu recomendo que, quando vocês tiverem esse tempo, leiam esse livro em uma sentada. É muito legal de poder ver esse cronograma que eu coloquei ali atrás de uma forma... Ler o livro de uma forma por completo, né? Tanto de Esdras com Neemias junto ali. Então o povo estava animado ali nesse primeiro momento, rolou todo esse festejo para concluir ali a construção do muro, mas... No segundo momento, a gente vê que basicamente tudo isso terminou com a ira e a decepção de Neemias. Por quê? A gente vê em Neemias 13, 7 a 10. Esses vamos abrir. Neemias 13, de 7 a 10. Basicamente, Neemias foi ali para uma pequena viagem rapidinha, de volta ali para a Pérsia, e quando ele retorna para a terra, para ver ali o povo de Israel, ele se depara com tudo isso que a gente vai ler agora. Então, Neemias 13, de 7 a 10, diz: Então soube do mal que Eliasibe fizera para beneficiar a Tobias, Tobias era um dos inimigos lá, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus. Isso muito me indignou a tal ponto que atirei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. Então ordenei que se purificassem as câmaras e tornei a trazer para ali os utensílios da casa de Deus, com as ofertas de manjares e incenso. Versículo 10. Também soube que os quinhões dos levitas não se lhes davam. Os quinhões ali, enfim, o que era devido da parte deles de alimento, sustento e tudo mais, né, que o povo deveria dar aos levitas. Também soube que os quinhões dos levitas não se lhes davam, de maneira que os levitas e os cantores, que faziam o serviço, tinham fugido cada um para o seu campo. Ou seja, eles tiveram que ir trabalhar no campo, porque o povo não estava dando o que era deles. Então, contendi com os magistrados e disse: Por que se desamparou a casa de Deus? Ajuntei os levitas e os cantores e os restituí a seus postos. Li até um a mais. Aí agora, versículo 15 e 16. Naqueles dias vi em Judá os que pisavam lagares ao sábado e traziam trigo que carregavam sobre os jumentos, como também vinho, uvas e figos e toda a sorte de cargas que traziam a Jerusalém no dia de sábado. E protestei contra eles por venderem mantimentos neste dia. Também habitavam em Jerusalém tírios que traziam peixes de toda a sorte de mercadorias que no sábado vendiam aos filhos de Judá e em Jerusalém. E versículos 23 e 25. Ou seja, mais um mandamento quebrado. O povo estava trabalhando no sábado, que era o dia de descanso. E versículos 23 a 25. Vi também naqueles dias que judeus haviam casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. Seus filhos falavam meio asdodita e não sabiam falar judaico, mas a língua de seu respectivo povo. Contendi com eles e os amaldiçoei. E espanquei alguns deles, e lhes arranquei os cabelos, e os conjurei por Deus, dizendo: Não darei mais vossas filhas a seus filhos, e não tomareis mais suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. esse final, eu queria dar um foco no slide. Versículo de Neemias 13, 25. Tive essa reação de Neemias com tudo isso que estava acontecendo. Contendi com eles e os amaldiçoei, e espanquei alguns deles, e lhes arranquei os cabelos, e conjurei por Deus. Ou seja, depois de tudo o que aconteceu, depois de tudo isso, essa foi a reação de Neemias ao ver que tudo que havia sido ensinado não estava dando certo. Ele espancou alguns deles, arrancou o cabelo, ele realmente teve ali um momento. E a gente vê, pode passar no slide, afinal, que o propósito do livro, né, de Esdras e Neemias ali, não é de trazer o modelo ideal de liderança. A gente vê muitas e muitas literaturas que trazem esse lado ali de Neemias com lições de liderança, que são muito boas, né? Neemias realmente teve ali esses momentos. Se você pegar as partes isoladas e tudo mais, você consegue aprender muito, muito mesmo sobre liderança com Neemias. Mas esse não é o propósito do livro, né? Como acaba sendo às vezes, muitas vezes, em algumas dessas literaturas. Não é um modelo ideal de liderança. A gente viu isso, inclusive, no versículo anterior ali. Mas o real propósito desse livro é de falar da real condição humana. Israel, antes do exílio, tinha um coração duro, idolatrava a outros deuses, como a gente já viu. E aí, depois de tudo isso, desses 92 anos ali, já retornados, mudou alguma coisa? A gente vê que Israel, após o exílio, é o mesmo. O mesmo povo, com os mesmos problemas, e o mesmo problema de retornar sempre ao erro. A gente lê também que as profecias de Jeremias 31 e a de Ezequiel 36, que a gente leu, se cumpriram no futuro, né? Então aquilo que a gente leu sobre o momento em que o Senhor vai ali retornar e juntar todo o seu povo, o povo de Israel, é uma profecia que vai se cumprir. Uma profecia que se cumprirá. Então a expectativa que eles tinham para aquele momento com certeza foi frustrada, né? Mas porque eles estavam olhando para algo errado. Israel ainda estava exilada, mas não na Babilônia, e sim espiritualmente, como eles já estavam ali, ó, há muito e muito tempo. Meus queridos, esse livro, o livro de Esdras e Neemias, se você pegar na ordem do Antigo Testamento, ele está, não na ordem que você abre a Bíblia e vê no sumário, né? Mas na ordem realmente cronológica. Ele está ali no finalzinho. Ele pega esse último período que é registrado do Antigo Testamento. Esse pequeno pedacinho. E depois disso, depois desse período registrado ali até Neemias e tudo mais, a gente passa por um período de 400 anos de silêncio. São 400 anos ali onde não houve profetas, que a gente sabe ali falando, ou enfim, falando de quem viria, e falando de profecias. Nós sabemos que, por volta ali, acho que, enfim, desde o começo, desde quando eles foram libertos até vir outro reino, foram mais ou menos 200 anos ali que eles tiveram essas oportunidades livres, né? Eles estavam livres ali sobre o reino da Pérsia, mas eles tinham essa liberdade de cultuar a Deus. Eles tiveram esses 200 anos de oportunidade e logo depois, aí veio Grécia, aí, enfim, os gregos ali já invadiram tudo, Alexandre, aí depois veio outro reino, aí depois veio Roma, tudo nesse período dos 400 anos ali, até a gente, enfim, chegar no nosso Novo Testamento, até a gente chegar onde culminaria toda essa esperança, né? Até chegar ao único que poderia dar esperança para esse povo, que é o Senhor Jesus Cristo. E com o Senhor Jesus Cristo, a gente vê que ele nasceu e cresceu de forma humilde, né? Sem beleza, sem majestade, sem muito do que os israelitas acabavam buscando na época também. Jesus não quis reinos, ele não precisou reconstruir templos, não precisou de cidades bonitas, ele tinha uma outra missão, e principalmente uma outra missão também de transparecer para a gente o que era realmente importante. Ele andou de forma perfeita durante todo o período na Terra, Ele mostrou essa possibilidade de vivermos com Ele e de termos realmente essa mudança do coração que o povo de Israel tanto precisava, e a gente também, para vivermos de forma obediente à palavra de Deus. Ele sofreu e morreu pelos nossos pecados. Ressuscitou para nos dar a esperança de uma vida eterna com Deus. Enfim, chegou o Messias que os profetas do Antigo Testamento tanto falavam. Chegou esse Messias que o povo tanto ouviu falar, mas não deu ouvidos com esses ouvidos com olhos de fé, né? Mas eles não esperavam com esses olhos de fé que era necessário a esse Messias. Mas eu poderia ficar aqui falando do povo de Israel, né, nessa época e tudo mais, mas na verdade eu queria perguntar sobre nós, sobre você, né? E você? Você sente que você está igual ali com o povo de Israel, caindo nas tentações, idolatrando tantas coisas no nosso dia a dia? Você se sente facilmente desencorajado na sua rotina, distraído por outras coisas quando você não está na supervisão de um pastor ou da igreja? Fora do domingo, durante a sua semana, é fácil para você ali na sua rotina errar e pecar contra Deus, às vezes sem nem... Né, só deixa passar, sem tratar aquilo. É muito fácil. Você acaba desobedecendo a Deus sem nem perceber, sem nem dar conta da sua rotina. Como eu já falei, o período de... Pode passar. O período de Esdras cobre ali quase 100 anos, 92 anos de vidas que foram libertas, vivendo em suas rotinas. São 92 anos de um povo que teve a oportunidade de dar ouvidos, que viveu ali no dia a dia. É fácil a gente se colocar no lugar desse livro agora. Porque ele não está falando de uma história, ele está falando de um período onde o povo teve muitas oportunidades. Não foi um período ali onde eles foram invadidos, nada. Nesse período aqui que a gente vê o livro escrito, eles tinham toda a liberdade para poder louvar ao único Deus, o Deus que salvou eles tantas vezes, que tinha tantas promessas, tem tantas promessas para esse povo. O livro conta histórias lindas de transformações de famílias, né? A gente vê, se a gente pegar e ler Esdras ali no capítulo 2, abram comigo, a gente não vai ler, mas é só para vocês darem uma olhada no capítulo. Não precisa nem abrir aqui, porque não... Mas Esdras capítulo 2. Para quem abriu, dá uma ou rolada no celular, ou virada de página, enfim. Olha quantos nomes, filhos, famílias, filhos, 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 sacerdotes, grupos levitas e tudo mais. Tudo isso foi o povo que voltou só nesse primeiro retorno ali junto com Zorobabel. Tantas famílias que tiveram a oportunidade ali de serem transformadas, influenciada por líderes que Deus colocou ali, que fizeram bem o seu papel de liderança, mas que com o passar dos anos acabou perdendo aquela chama, perdendo algo que eles tinham a oportunidade de ver de perto Deus cuidando deles em tantas oportunidades, desde lá do Egito, do deserto, até chegar nesse período aí. Esdras e Neemias conta uma realidade do coração humano. Ele vai falar, o propósito do livro mostra essa realidade do coração humano, que era lá onde a reforma de Israel precisava acontecer. Esse era o detalhezinho de Israel na reforma deles, que eles sabiam que existia, mas acabaram deixando de lado. Era aquela manchinha na pintura, mas que na verdade fazia toda a diferença. Era algo que poderia, enfim, destruir a vida deles, e eles deixaram para lá e não prestaram atenção. E sofreram as consequências disso, como a gente vê no Antigo Testamento inteiro. E nós precisamos de um coração como o de Cristo, obediente até a morte e com um andar sem pecar. A gente tem obedecido, e eu sei que a resposta para isso em muitos dias é não. Então, se a gente quer ser parecido com Cristo, pensar que a gente pode ser capaz de obedecer a Deus até a morte, a gente tem um longo caminho de reconhecer os nossos pecados, de pedir perdão, voltar para a palavra de Deus e mudar. E nisso a gente vai para as nossas aplicações. A primeira delas é um trecho que eu li num comentário do Dr. Constable, que ele diz: não importa o quanto um cristão tenha falhado no passado, Deus ainda usará esse indivíduo de alguma forma. Se ele ou ela renunciar ao seu pecado, se comprometer novamente com ele e retornar à sua palavra. Então é isso que a gente precisa fazer primeiramente. Não é achar que a gente não tem mais oportunidade. Que até Israel tem essa oportunidade. Israel ainda tem oportunidade, e nós temos também, de reconhecer os nossos pecados. A gente vê que Deus é um Deus misericordioso, é um Deus soberano. E a gente erra todos os dias, a gente não é menos pior do que esse povo que a gente passou o tempo agora lendo aqui. Então, renunciemos os nossos pecados, que a gente possa se comprometer novamente com Deus e retornemos ao estudo da palavra, ao amor à palavra, ao temor à palavra de Deus, para que a gente possa vivê-la. Além disso, na segunda aplicação, é que preguemos o evangelho diariamente para nós mesmos. Se a rotina na vida é um grande dificultador para que a gente desanime, para que nosso coração volte a mostrar essas falhas que a gente quer tanto reformar nessa reforma da nossa casa, então preguemos o evangelho diariamente para nós mesmos, todos os dias, porque se lembrando da única coisa que importa, é a única maneira que a gente pode ter ali um primeiro passo para viver esses 92 anos ou a nossa rotina de uma forma que agrade a Deus. De uma forma que a gente se lembre de apenas aquilo que importa e coloque as outras coisas abaixo disso e não acima disso, em oportunidades onde nós podemos chatear o nosso Deus e pecar contra Ele. E por fim, pode ficar uma imagem negativa de tudo que eu falei hoje do livro, né, de Esdras e Neemias, que às vezes, enfim, em várias pregações a gente vê de formas tão exemplares e tudo mais. Mas isso não é de forma alguma um desencorajamento para que você vá, assim como eles, que foram tocados por Deus, para tocar no coração de outras pessoas, né, e apontar essas pessoas para mais perto de Cristo. Os líderes, nós líderes, devemos fazer isso também, e não importa o resultado, né? Tanto nós líderes quanto vocês também, líderes da vida espiritual e da missão que Deus deu para cada um de vocês. Não importa o resultado disso no final, se a gente sabe que o nosso Deus é soberano e se a gente vai de forma humilde pedir a Ele e confiar que a vontade dEle será feita, a vontade dEle soberana sobre as nossas vidas. A gente vê aqui que o resultado desses 92 anos depois do cativeiro na Babilônia, eu imagino que não foi o resultado que Esdras e Neemias esperavam. Com certeza não foi o resultado que eles esperavam, dos sonhos que eles tinham para o povo ali, que Deus pediu para que eles anunciassem, do muro que eles queriam que consertassem, porque essas coisas físicas foram feitas. O muro subiu, o templo subiu. Mas o coração do povo é uma coisa individual. É uma coisa que eles precisavam mudar. E é uma coisa que a gente precisa mudar também, diariamente. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço porque tantos e tantos anos registrados na Tua Palavra, o Senhor nos permite aprender lições que cabem na nossa vida até hoje, Pai. Te agradeço pela vida da Tua Palavra, Pai. Te agradeço porque nós temos ela por completo, Pai, a Sua revelação, e ela é suficiente. É suficiente para que a gente possa aprender, Pai, ser exortado, ser instruído, para que a gente possa ir até a Sua revelação, a Tua Palavra, para viver esses dias difíceis, Pai, esses dias em que nós erramos, nós pecamos, mas nós sabemos que em Ti, graças ao Senhor Jesus Cristo, nós temos a salvação, nós temos misericórdia eterna que se renova todos os dias, Pai. Assim como o Senhor era misericordioso com Israel, é misericordioso com Israel, nós sabemos que o Senhor é conosco também, Pai, com as nossas falhas, os nossos erros, e eu agradeço pela vida desses líderes do passado, que investiram na vida desse povo, agradeço pela vida dos nossos líderes hoje, Pai, que investem nas nossas vidas também, e oro também para que cada vez mais esse peso não fique sobre os líderes, Pai, mas que de forma humilde cada líder e cada pessoa também possa saber e confiar que é o Senhor quem faz a obra, é o Senhor quem muda o coração, Pai. E nessa caminhada individual eu oro e peço para que o Senhor ajude cada um aqui a crescer, Pai, a retornar a Ti após os pecados e que na verdade esse ciclo de retorno seja cada vez menor à medida que avançamos na nossa fé, na nossa confiança na sua soberania e no seu amor, Pai. E que possamos viver de forma ativa e, assim como esses líderes, sair espalhando também e fazendo reformas em que o Senhor permite na vida de outras pessoas também, Pai. Em teu santo nome que eu oro e agradeço. Amém.